Tem sido aprovada a urgência. Dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mendes, agora sim para a apresentação do projeto de resolução.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, se a adaptação fiscal à região foi uma medida compensatória para fazer face aos sobrecustos da insularidade, a remuneração complementar é outra dessas medidas compensatórias, mas destinada aos trabalhadores do setor público com salários mais reduzidos. O alargamento da remuneração complementar procurou compensar o duplo efeito da insularidade por via dos cortes salariais aos trabalhadores do setor público decorrentes do Orçamento de Estado para 2014. Assim, e segundo o Vice-Presidente do Governo Regional, criaram-se as condições para aumentar o rendimento disponível dos trabalhadores do setor público, um contributo para estimular o consumo interno e dinamizar a economia da região. O Governo Regional não compensou todos os trabalhadores do setor público pelos cortes salariais da responsabilidade do Governo da República, entretanto considerados inconstitucionais e por via disso, não se antecipou ao acórdão do Tribunal Constitucional, pois deduziu o valor das horas extraordinárias à remuneração complementar. A dedução das horas extraordinárias, ocorrida entre janeiro e junho deste ano, na remuneração complementar, fere a própria essência e fundamento da remuneração complementar, pois afeta os trabalhadores do setor público que prestam horas extraordinárias e que, dessa forma, complementam os seus baixos salários. O Governo Regional só poderá afirmar que se antecipou ao acórdão do Tribunal Constitucional e que agiu conforme o princípio da remuneração complementar se tiver o bom senso de repor os valores retirados aos trabalhadores do setor público que perderam parte ou totalmente a remuneração complementar devido à dedução das horas extraordinárias prestadas. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a discussão deste projeto de resolução é chover no molhado, na medida em que ontem foi feita uma proposta para a reposição das horas extraordinárias que foram retiradas a quando da aprovação do Orçamento para 2014. Foram feitas várias perguntas ao Sr. Vice-Presidente se estaria na disposição de pagar estas horas. Pessoalmente, a mim nunca me respondeu, mas pela votação que foi efetuada percebemos perfeitamente que não. E por isso achamos que a discussão serve apenas da nossa parte para reafirmar que consideramos que, apesar de essa posição de não retribuição das horas extraordinárias aos funcionários públicos poder ser legal, continuamos a achar que é imoral.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente do Governo tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, era só na sequência da intervenção do Sr. Deputado Félix Rodrigues, nomeadamente na primeira parte da sua intervenção, para reafirmar aquilo que é óbvio. Aliás, há aqui uma questão sobre esta recomendação que eu gostaria de colocar em relação ao seu conteúdo. É que recomendo ao Governo Regional que reponha um valor. Ora bem, isso não é a competência do Governo Regional. O Sr. Deputado não pode recomendar ao Governo Regional que viole uma lei aprovada nesta Assembleia. A competência nesta matéria é exclusiva da Assembleia, não do Governo. Portanto, o Sr. Deputado não pode recomendar ao Governo que o Governo viole a lei que foi aprovada nesta Assembleia. O senhor pode fazer uma alteração legislativa. O senhor pode não concordar com a lei, pode fazer as alterações que quiser, propuser e discutir. Agora, o senhor não pode propor, e já não é a primeira nem a segunda vez que o senhor cai neste erro, é que recomenda ao Governo que o Governo viole uma lei aprovada na Assembleia. Uma coisa é que é concordar ou não com a lei. E isso tem um debate próprio, num momento próprio. Não pode, sob a forma de recomendação, criar um debate sobre uma matéria recomendando ao Governo que o Governo não faça aquilo que a Assembleia aprovou. E é isso que enferma o principal erro estrutural desta mesma recomendação. Aliás, na primeira parte da intervenção foi também referida pelo Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Paulo Mendes, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a revogação a qual assistimos ainda ontem da remuneração complementar e não só, e sobretudo quando o Sr. Vice-Presidente reconheceu, quando o Sr. Vice-Presidente reconheceu que havia toda a pertinência em revogar aquele número do artigo do orçamento para a região que deduziu as horas extraordinárias à remuneração complementar, essa declaração pública, depois plasmada numa iniciativa legislativa, não foi mais do que o reconhecimento que, afinal de contas, o Governo Regional errou. Errou. E mais do que isso, o Sr. Vice-Presidente, que tanto se arroga de fazer tudo, mas mesmo tudo, pelos açorianos, pelos trabalhadores e trabalhadoras desta região, quando alargou a remuneração complementar, afinal de contas não fez tudo, mas mesmo tudo, pelos trabalhadores açorianos. Mais do que isso, distinguiu que haveriam trabalhadores que iriam receber a remuneração complementar, que seriam aqueles que não fariam horas extraordinárias, mas que haveriam outros trabalhadores que seriam prejudicados porque faziam horas extraordinárias. Isto sob o falso pretexto da criação de banco de horas, que não é mais do que uma forma de colocar trabalhadores a prestar trabalho extraordinário de graça, e sob a desculpa, utilizando a desculpa que iriam ser criados ou que seriam criados postos de trabalho através dessas horas extraordinárias. O que não corresponde à verdade. Portanto, a questão não é puramente legislativa, é também uma questão de vontade política. Aliás, como o Sr. Vice-Presidente demonstrou há coisa de nem um mês, quando reconheceu que nunca deveriam ter deduzido horas extraordinárias à remuneração complementar. Por isso é mais do que compreensível e lógico da sua parte, e aliás para expressar toda a sua coerência, seria neste momento também dar o todo o apoio a esta possibilidade de devolver aquilo que retirou. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, politicamente esta discussão que agora iniciamos pode ter algum interesse, ainda que do ponto de vista prático, aquilo que são as legítimas convicções do Partido Socialista e as suas opções pouco adiantam este processo. Isto porque esta matéria da dedução do trabalho extraordinário à remuneração complementar é uma matéria que nós aqui já debatemos no mês de abril. Nessa altura, julgo que ficou claro que o Partido Socialista e o Governo Regional quiseram efetivamente fazer o que inscreveram no orçamento para 2014. Também julgo que ficou claro que a intenção nada teve a ver com aquilo que aqui nos foi transmitido da criação de postos de trabalho, porque efetivamente não se criou nenhum posto de trabalho na sequência dessa medida, nem tampouco aquilo que o Sr. Vice-Presidente do Governo ontem aqui nos veio anunciar de 298 vagas corresponde efetivamente a um crescimento líquido de trabalhadores em funções públicas na região, porque uma grande parte daquele anúncio corresponderá, obviamente, à regularização de trabalhadores que estão com contrato precário na administração pública regional, mas disso o tempo nos encarregará, ou se encarregará de confirmar, mas julgo que não pode ficar em claro a observação agora aqui feita pelo Sr. Vice-Presidente do Governo de que está impossibilitado de fazer aquilo que, com muito sentido moral e de justiça social, o Bloco de Esquerda aqui nos apresenta. Porque, efetivamente, em matéria orçamental, quem tem exclusiva competência e iniciativa é o Governo Regional. E, Sra. Presidente, eu mais uma vez tenho que pedir à sua paciência o favor de explicar à Câmara e ao Sr. Vice-Presidente do Governo de que há uma lei de travão que impede esta Assembleia de fazer qualquer proposta de âmbito orçamental que acresça à despesa aprovada mais qualquer tostão. E, portanto, fazer a reposição destes montantes implica aumentar a despesa e isso, por via da lei de travão, nós não podemos propor. E tanto assim é, que o Governo Regional, tendo competência para fazer, já tinha dado em maio um pequeno passo nesse sentido. Em maio, o Governo Regional entregou ao nosso Parlamento, à verdadeira Casa da Autonomia, apresentou uma proposta de decreto legislativo que já resolvia metade daquilo que o Bloco de Esquerda aqui nos propõe. E que nós ontem também, por via de outra proposta de decreto legislativo, também já resolvemos. Que era a revogação dessa dedução do trabalho extraordinário ao complemento, à remuneração complementar. Que era revogar aquela parte da disposição artigo do número 3 do orçamento regional. Portanto, o Governo Regional tem, e só ele é que pode decidir sobre esta matéria. Só o Governo Regional é que pode repor as deduções feitas até hoje, até amanhã, até à publicação do decreto legislativo que nós ontem aprovamos. Porque enquanto não for publicado o decreto legislativo que ontem o nosso plenário aqui aprovou, continuam em vigor as deduções do trabalho extraordinário à remuneração complementar. Como? Porque enquanto não for revogado, e nós ontem é que fizemos a revogação. Ontem é que fizemos a revogação da norma do orçamento. Da norma do orçamento. Quando for publicado, é que deixa de fazer. O que significa que um trabalhador em funções públicas da administração regional, que hoje faça horas extraordinárias e que faça um número de horas extraordinárias que vá para além de um determinado valor, vai continuar a ter deduzido esse valor na remuneração complementar. Isso é tão simples quanto isso. E o Sr. Deputado Francisco Coelho está a concordar comigo, porque não estou a dizer nenhuma asneira. Ora, muito bem. E, portanto, na matéria da revogação, o Governo Regional tem competência. E de fazer acrescer despesa ao Orçamento Regional, só o Governo Regional é que tem essa propositura. Nós, parlamentares, estamos impedidos de fazê-lo pela Lei Travão. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda propõe, do ponto de vista formal, do ponto de vista processual, está correto. Politicamente, só o Governo Regional tem essa possibilidade. Formalmente, só o Governo Regional tem essa possibilidade. E só o Partido Socialista, porque tem uma maioria absoluta aqui neste Parlamento, é que tem a capacidade de decidir e de repor, de fazer justiça, de repor a moral que aquela norma do orçamento continha e que nós, oposição, todos os partidos da oposição, aqui procuramos fazer em abril, e que o Partido Socialista recusou e o Governo Regional também recusou na sua argumentação e o Partido Socialista recusou com o seu voto, mas que passados apenas exatamente 31 dias já o Governo Regional estava a fazê-lo em Conselho de Governo na Santa Maria, apenas porque a iniciativa vinha da oposição e porque queria com isso fazer mais um bocadinho de propaganda.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Secretários Regionais. Mais de uma questão mais do que uma questão de interpretação jurídica, esta é uma questão política. E, de facto, aquilo que tem sido demonstrado claramente pelo Governo Regional é que não tem nenhuma intenção, não tem nenhuma intenção de devolver o parte do salário que foi subtraído entre janeiro de 2014 e até à data do acórdão do Tribunal Constitucional aos trabalhadores da administração pública. Trabalhadores que tinham direito à remuneração complementar, que por força das circunstâncias fizeram trabalho extraordinário e que depois esse valor foi subtraído ao valor da remuneração complementar. E, portanto, independentemente das questões de interpretação jurídica e de quem cabe ou a quem não cabe, a verdade é que esta questão é, sobretudo, uma questão política. E isso já nós constatámos, de que o Partido Socialista e o Governo que o Partido Socialista suporta não quer fazer. E é isso que os trabalhadores da Administração Pública Regional têm de compreender. Só não é feito porque o Governo Regional e o Partido Socialista o não quer. Relativamente à questão da iniciativa e quem pode ou não pode fazer, nem a posição do seu vice-presidente é correta, nem a visão do, na minha opinião, é claro, nem a visão que o deputado Joaquim Machado aqui colocou é totalmente correta. Mas tem parte, é a minha parte. É evidente que nós temos o impedimento da Lei Travão, mas também temos a possibilidade de, quando acrescentamos despesa, diminuir receita, o que nos permite ter iniciativa também a este nível. E é bom que isto fique claro. De modo...
A despesa não se diminui receitas.
De modo a que as questões do orçamento fiquem devidamente ajustadas. Agora, há de facto aqui uma má vontade do Partido Socialista em querer resolver o problema. Essa que é a questão. Aliás, o PCP já fez pelo menos duas tentativas. Uma delas foi, não foi aceite, exatamente com o fundamento da Lei Travão. E o partido, a representação parlamentar do Partido Comunista, na altura não ofereceu nenhuma alternativa, porque considerou e continua a considerar de que aquele valor já está no orçamento. E por isso mesmo não ofereceu nenhuma contrapartida, porque considerou e continua a considerar que não há nenhum aumento da despesa, ou não havia na altura nenhum aumento da despesa. E a outra tentativa foi feita ontem, quando aqui foi reprovado a proposta da alteração que o PCP apresentou ao diploma. Está certo? Portanto, a questão é esta. Mas há, eu sou vice-presidente, mas há aqui uma outra questão. E isto, mas é correta. Mas a verdade é esta. Eu também posso concluir que o Partido Socialista e o Governo que Vossa Excelência vice-preside não quer pagar o dinheiro que subtraiu aos trabalhadores da administração pública de janeiro até à data do acórdão do Tribunal Constitucional. E é isso, é que os trabalhadores da administração pública regional e do setor empresarial da região têm de saber. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu considero que a argumentação inicialmente avançada pelo Vice-Presidente do Governo Regional para fragilizar esta iniciativa do Bloco de Esquerda, devo dizer que considero que foi completamente demolida pela intervenção do Sr. Deputado Joaquim Machado. Sendo assim, não resta É verdade. É verdade, é verdade que, e vamos ver, o Sr. Vice-Presidente volta a desenvolver a argumentação que desenvolveu na primeira intervenção, porque ela está nos diários das sessões, e ficou absolutamente evidente que não tem razão. Portanto, o Sr. Vice-Presidente de vez em quando tenta refugiar-se nas questões técnicas, jurídicas, para tentar condicionar o debate, e de que facto, não, um Estado de Direito, eu também acho que é que, eu também considero que num Estado de Direito tem que existir liberdade de debate e considero, por exemplo, a interpretação que foi feita em relação à iniciativa do PCP, por exemplo, que também não foi corretamente inviabilizada. E, portanto, a discussão e a admissão. E, portanto, o que eu tenho a dizer em relação a esta iniciativa é que, do ponto de vista formal e técnico, o Sr. Vice-Presidente não tem argumentos, porque ficou absolutamente demonstrado, e se não regressa ao debate, ficou absolutamente demonstrado que não tem razão. Portanto, resta a questão política. E na questão política também não tem razão, porque de facto trata-se aqui de uma questão ética, que é o que o Bloco de Esquerda propõe, é que reponha aos trabalhadores do setor público, incluindo o empresarial, os valores subtraídos entre janeiro e junho de 2014 devido à dedução do valor do trabalho extraordinário na remuneração complementar. É da mais elementar justiça que se faça este procedimento. E, portanto, o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, o Governo Regional não tem saída. A única coisa que aqui pode dizer é que não faz porque não quer. E se não quer, tem que assumir os custos políticos dessa opção, que é não fazer justiça aos trabalhadores dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, o MAS chega para este debate, embora não seja um debate novo e que, aliás, tem tido as suas evoluções, efetivamente e em bom rigor, convém lembrar que ontem revogámos e, inclusive, é por razões que também conhecemos, demos uma nova configuração à remuneração complementar, tendo revogado também, tacitamente, esta cláusula da ligação entre as horas extraordinárias e a remuneração complementar. Portanto, acho que tem aqui algum interesse, algum rigor e alguma análise técnica desta questão, porque ela também é importante, tal como a sua parte política, que também não deixarei de abordar. Efetivamente, tem razão o Sr. Vice-Presidente quando diz que, em bom rigor, a representação parlamentar do BE propõe ao Governo que exerça uma competência que só pode ser legislativa. E é certo que o Governo só tem iniciativa legislativa, não tem competência legislativa. Também é certo, em geral, aquilo que lembrou o Sr. Deputado Joaquim Machado, que, sendo nesta matéria aquilo que, afinal, o BE pretende, significando isso ou consubstanciando isso um acréscimo de despesa, à partida e para o corrente ano orçamental, essa iniciativa estaria vedada aos grupos parlamentares e apenas seria possível ao Governo. Mas acho importante termos aqui em atenção uma questão, é que não se trata, o que pretende a representação parlamentar do BE, não é revogar a lei. Esta lei já foi revogada, certamente por um percurso diferente, atendendo a que o Governo e o Partido Socialista fizeram uma análise diferente dessa norma, acharam que ela teve alguns efeitos úteis, que os produziu e que por isso mesmo também se tornou desnecessária. Independentemente do caminho que levou a isso, a verdade é que relativamente ao futuro, o resultado que ontem consagramos legislativamente é unânime no sentido de a norma que ainda hoje estamos a discutir ter sido afastada do nosso ordenamento jurídico. Por isso é bom ter consciência do que é que, em substância, a representação parlamentar do BE propõe. E a não é uma revogação, senhoras e senhores deputados, porque uma revogação, como é natural, tem efeitos para futuro e está feita. O que o BE propõe é que seja feita uma norma legislativa com efeitos retroativos. E uma norma legislativa com efeitos retroativos, tendo em conta o artigo 12 do Código Civil, por muito boa gente considerado materialmente constitucional, e só estando no Código Civil por razões históricas e dogmáticas jurídica, é verdadeiramente excepcional por violar o Estado de Direito, o princípio da segurança jurídica e da confiança dos cidadãos. Por isso mesmo é considerado excepcional. Tem exceções, é certo, mas é considerado excepcional. Uma das exceções que nós poderíamos considerar aqui era se, porventura, essa norma fosse ilegal. Mas acho que estamos todos mais ou menos de acordo, não acerca do mérito da norma, é verdade, mas estamos todos mais ou menos de acordo que a norma não padece de nenhum vício de invalidade. Por ironia, e temos que agradecer isso ao Sr. Representante da República, a norma que estamos a falar traz em anexo um atestado de constitucionalidade. E, portanto, assim sendo, devo dizer que tenho verdadeiramente dúvidas que seja possível, porque a norma não padece de nenhuma invalidade, nós podermos invalidá-la, revogá-la com efeitos retroativos, violando assim um princípio material de direito incito no artigo 12 do Código Civil. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, o deputado Félix Rodrigues acusou ou caracterizou esta iniciativa do Bloco de Esquerda como chover no molhado. Eu não me importo que seja uma iniciativa que esteja aqui a chover no molhado. Logo que, assumo que possa não ter sido uma crítica e não vou encará-la como tal. Pois, chover no molhado neste caso não é mais do que dar mais uma possibilidade, entre muitas que foram dadas ao Governo Regional, sob várias formas técnicas, aqui foram apresentadas várias formas, não foi sempre a mesma forma, portanto, houve aqui da parte da oposição uma vontade política para que se repusesse justiça, só não houve da parte do Partido Socialista e do Governo Regional a mesma vontade política. Um Governo Regional que se arroga sempre de querer fazer diferente daquilo que PSD e CDS faz na República, que se reclamou defensor da Constituição e que por isso é que alargou a remuneração complementar. E quando da saída do acordo no Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucional todos os cortes salariais na função pública, decorrentes do Orçamento de Estado de 2014, arrogou-se mais uma vez que aqui fez-se diferente e aqui cumpriu-se a Constituição. Cumpriu-se a Constituição para alguns, como nós concluímos. Cumpriu-se a Constituição para aqueles trabalhadores do setor público, incluindo o empresarial, que receberam a remuneração complementar por completo, enquanto que para aqueles que foram prejudicados pela dedução das horas extraordinárias na remuneração complementar, esses não foram ou não estiveram defendidos pela Constituição, não foram abrangidos pela Constituição. Não, estou a dizer que não houve vontade política da parte do Partido Socialista e do Governo Regional, que nunca houve qualquer vontade política. Aliás, quando o alargamento da remuneração complementar foi apresentado e divulgado publicamente no final do ano passado, foi feito sob a forma de propaganda, como uma excelente medida. E a oposição comprou isso e concordou. Nós esperávamos era que tivéssemos um Governo Regional que assumisse o papel de um autêntico vendedor de banha da cobra, que ora põe, ora retira. E agora não quer repor aquilo que retirou. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Duas. Foi feito várias vezes, portanto estamos a repetir sempre os mesmos argumentos, isto não faz grande sentido. Agora só quero dizer aqui uma coisa. O Governo não retirou absolutamente nada, Sr. Deputado. O Governo limitou-se a cumprir uma norma que foi aprovada nesta Assembleia, inclusivamente com os votos do seu partido. Portanto, vamos ser claros, o Governo não tem, nesta matéria, nenhuma intervenção. O Governo limitou-se a cumprir o que foi aprovado nesta Assembleia. Porque é uma matéria que é de competência legislativa exclusiva da Assembleia. E o outro joguinho de palavras que por aqui anda é tentar confundir entre a iniciativa legislativa e a competência legislativa. Daí o erro da sua proposta, que o senhor não percebeu a diferença entre iniciativa legislativa e competência legislativa. Porque quando diz que para o Governo repor algo, não pode fazer porque não tem competência. A outra coisa que o Sr. Deputado Joaquim Machado também não percebeu é que é confundir competência com iniciativa. O que pode propor, mas não tem competência de execução. E a proposta não se faz por resolução, mas por alteração de decreto legislativo. Mas isso é um debate que já foi feito, que já está esclarecido, não é isso que nos interessa. Podem querer continuar nessa debate, da nossa parte está perfeitamente esclarecido. Como está esclarecido para todos os açorianos que o PSD aumenta os horários de trabalhos funcionários públicos para as 40 horas, o Governo dos Açores e o PS reduzem para as 35 horas. O PSD corta nos vencimentos dos funcionários públicos, o Governo dos Açores e o PS repõe os vencimentos dos funcionários públicos. É esta a realidade. E repõe e intervém no estrito cumprimento das competências que tem. É esse o nosso património, é o património que o Partido Socialista e o Governo têm. Porque, ao contrário de outros, os funcionários públicos dos Açores são para nós não um custo, não uma despesa, mas sim um património fundamental no desenvolvimento da nossa região. E é isso que temos feito e que temos cumprido. E que, com certeza, os funcionários públicos dos Açores irão julgar, irão continuar a julgar, porque sabem que têm no Governo dos Açores um aliado justo, correto e que assegura a estabilidade do seu rendimento e assegura a reposição de direitos que são retirados e sem justificação por parte da República. É isso que fizemos, é isto que estamos a fazer, é isto que fizemos ontem e é isso que vamos continuar a fazer, porque sabemos que temos os açorianos ao nosso lado nesta luta e nesta batalha.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. Sr. Deputado Félix Rodrigues pede a palavra para...
Presidente, tem razão. E a proposta é ilegal, não é possível fazer-se essa proposta, como é que a vamos votar?
Já foi aceito, aceito e aceito.
Ó Sr. Deputado Félix Rodrigues, a mesa admitiu este projeto e, portanto, vamos votá-lo. Eu acho que não temos dúvidas. Vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. Estamos a votar, senhores deputados. As senhoras e os senhores... As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 20 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Félix Rodrigues pede a palavra para...
Volte, senhora.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, partindo do princípio de que, de facto, a proposta e a entrada é formal e legal, o nosso voto foi favorável. E, portanto, é para deixar claro que votámos, de acordo com a interpretação da Sra. Presidente, de que este projeto de resolução é legal. Pode ser um preciosismo, mas é importante fazê-lo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado.